whatever you do, don't fall asleep.
So you don't believe in a boogeyman?
A última garota do filme. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, todas, todos que acompanham aqui o A Última Garota do Filme, o podcast do blog Final Girl. Hoje eu quero falar um pouco sobre o horror da cidade de Detroit. O episódio de hoje é o Detroit Horror City. Eu tinha a ideia de falar sobre esse assunto há bastante tempo, principalmente porque eu lancei uma ideia lá no Instagram sobre o Robocop. No dia 5 de outubro de 2020, eu coloquei no meu Instagram o seguinte. No dia 6 de outubro de 2020, eu coloquei isso aqui no meu Instagram. Robôs assassinos. Bandidos derretendo no ácido. Pedaços de corpos explodindo. Robocop, o policial do futuro, dirigido por Paul Verhoeven, pode até não ser categorizado como um filme de terror, mas na minha opinião, ele tem um pé no cinema de horror, sim. Então, gente, eu tenho essa teoria. Eu tenho essa teoria de que o Robocop é um filme de terror também. Ele pode não ser um filme de terror puro, mas ele é um longa que tem elementos de terror, tanto o primeiro quanto o segundo. E essa minha ideia, ela entrou de encontro com o que a Carissa Vieira disse esses dias em uma postagem que ela fez sobre O Nascimento de uma Nação, filme do D.W. Griffith, que o filme ele pode não ser de terror, mas se ele te desperta horror, ele pode ser, sim, categorizado como um filme de terror. E é essa a minha opinião. Eu tinha muito medo do Robocop e dos robôs do filme quando eu era criança. Muito medo mesmo. Aquele robô Ed 209 e o robô Kane. Nossa, eu tinha muito medo deles. Aquela entrada do Ed 209 na reunião em que eles vão testá-lo para mostrar a operação dele dentro da OCP, e que ele começa a disparar sem parar. Claro que na versão que a gente assistia na sessão da tarde, era uma edição cortada, né? Porque na realidade, o corte original mostra ele simplesmente destruindo o corpo de uma pessoa. Se aquilo não é filme de terror, eu não sei o que é. E aquela entrada do robô Kane no Robocop 2, que ele entra dentro daquele armazém onde o prefeito ele está negociando com os traficantes, com aquele traficante mirim, e ele mata todo mundo, ele arranca a cabeça da ex-namorada dele. Basicamente, a gente pode considerar como cenas de terror. É óbvio que a gente está falando de uma ficção científica, distópica. Ele se passa numa versão do futuro, né, de Detroit, como Paul Verhoeven visualizava a cidade. A gente tem que perceber que também que ele foi é um filme muito profético. Ele foi muito profético porque muito do que ele achou que fosse acontecer com a cidade de Detroit realmente rolou. Porque o desenvolvimento do filme foi feito nos anos 80, quando a cidade começa a entrar numa ampla decadência, que começa a aumentar a criminalidade, e nessa distopia criada pelo Verhoeven, ele mostra isso, violência. Então é criado esse robô, que é um ciborgue, que era um policial, que é assassinado, ele é transformado em robô pela OCP. E tanto no primeiro quanto no segundo filme, eles mostram assim a cidade devastada, bairros completamente abandonados. E o mais interessante é que Detroit não era dessa maneira nos anos 80. Mas hoje em dia, principalmente a área central de Detroit, ela está completamente abandonada. Vários prédios. Existem regiões assim em que as casas foram simplesmente deixadas para trás, porque muitas pessoas perderam seus empregos na indústria automobilística. Para quem não sabe, Detroit é uma cidade que viveu todo o American Dream no seu ápice. A Ford se instalou lá, a General Motors e outras empresas que produziam veículos. E, consequentemente, ali pelos anos 70, 80, os Estados Unidos ele começa a entrar em crise econômica, porque ele participou de centenas de guerras, e isso teve um impacto muito grande na economia. 1980 era Reagan, tinha uma recessão muito grande, teve aumento da criminalidade em vários centros urbanos, aumento da pobreza, aumento do uso de drogas. E Detroit, como a cidade vivia dessa indústria automobilística, e começaram a aparecer no mercado vários carros produzidos por empresas japonesas, ou seja, com essa concorrência, eles acabaram perdendo mercado e muitas fábricas foram fechadas. E Detroit começou então a entrar nessa decadência econômica, tanto que há pouco tempo, em 2013, a cidade foi uma das primeiras cidades dos Estados Unidos a declarar falência. Hoje em dia a cidade está tão abandonada que quem pôde foi para cidades vizinhas ou foi para a região periférica da cidade, onde existem um sistema de segurança e educacional melhor. Porque quem ainda permanece na região central de Detroit tem que enfrentar uma série de problemas. Tem problema energético, problema de residencial, tem uma série de problemas. Tanto que muitos filmes de terror se aproveitam dessa decadência da cidade para produzir literalmente terror, que é o caso do Ryan Gosling, que fez lá Lost River. A gente tem o Don't Breathe, de 2016, dirigido pelo Fede Alvarez. A gente tem o Corrente do Mal, né, Witch Follows, que é dirigido pelo David Robert Mitchell, que também se passa na cidade. E a gente também tem o Amores Eternos, que é o filme do Jim Jarmusch, sobre vampiros, que também se passa em Detroit. Então, realmente, o precursor de tudo isso é o Robocop 1 e o Robocop 2. O terceiro é um filme de terror mesmo, porque é horrível aquele filme. Mas o primeiro e o segundo filme, eles têm esse marco importante, assim, porque o Paul Verhoeven, ele se aproveita no primeiro filme, né, dessa tradição estética de uma cidade escura, suja, que é uma constante em filmes que mostram distopias, que mostravam o futuro, como Blade Runner. Até hoje, essa estética é muito usada nesse tipo de filme que mostra o futuro. Esses dias, inclusive, eu estava vendo de The Handmaid's Tale, e Gilead, simplesmente várias cenas são sempre no escuro, mostrando então a destruição, a devastação. Então, o Robocop também tem isso, mostra essa cidade suja, violenta. Mas as pessoas realmente não esperavam que isso fosse acontecer de verdade, que o filme fosse ser tão profético e que as coisas chegariam nesse nível em Detroit. Eu descobri que eu tinha fobia de robôs por causa do Robocop. Eu não sabia que eu tinha fobia antes. Eu tenho medo até daqueles robôs que mexem em automóveis, sabe? Que estavam substituindo a mão de obra humana e que eles conseguem fazer mais carros usando aqueles braços mecânicos. Eu tenho palpitação só de ver robô, assim. É um negócio impressionante. Porque o meu medo começou justamente com o Robocop. Eu tinha medo do Robocop, tinha medo do Ed. O Ed, eu morria de medo do Ed. E principalmente eu tinha muito medo do Robocane, porque ele é assustador, né? Que ele é grande, gigante, assim. É um negócio muito assustador. Mas então o Paul Verhoeven, ele instaura, né, digamos assim, esse terror em Detroit. Se a gente for pensar numa cronologia do terror na cidade, possivelmente a gente tem que falar de Evil Dead. Mesmo que Evil Dead não tenha sido filmado no estado do Michigan, onde fica Detroit, a história, o plot, né, da história é justamente jovens da Universidade de Michigan que vão então para uma cabana que acaba sendo então no Tennessee. Depois a gente tem o Robocop, que possui cenas que tem muito gore. Então eu meio que acho que, mesmo não sendo um filme de terror, possui elementos de terror, principalmente o primeiro filme. Então, Lost River é o primeiro filme dirigido pelo Ryan Gosling. E o filme fala sobre uma família que mora numa cidade meio fantasma, onde todo mundo tá saindo das casas porque não tem condições de pagar a hipoteca. E o jovem, o Bones, ele sobrevive invadindo essas casas abandonadas e outros prédios abandonados atrás de ferro, metal que ele possa vender no ferro velho, porque ele vende esse material para conseguir dinheiro para reformar o carro dele, porque ele quer sair da cidade. E daí ele começa a ser perseguido então por um cidadão lá que é super violento e que também vive disso, de explorar esses metais que eles encontram, ferro, cobre, e vender no ferro velho, porque é a única renda que eles conseguem ter, porque é um local que não tem emprego, um lugar realmente onde não tem nenhuma perspectiva de vida. A mãe dele, do Bones, que é vivida pela Christina Hendricks, ela acaba aceitando um emprego e é tipo um clube bizarro com atrações doidas assim. E essa parte do filme é realmente muito boa. O filme em si do Ryan Gosling, ele não tinha planos, né, de fazer um filme de terror. Acabou acontecendo, porque na verdade ele queria fazer um documentário sobre a Motown. Para quem não sabe, a Motown era uma gravadora americana que foi criada em 1959, e o nome, ele é baseado em Motortown, que é o apelido de Detroit. E foi lá que começou então a Motown Records em 1959. Atualmente ela está em Los Angeles. E assim, muita gente assinou com a Motown, a The Supremes, a Diana Ross, Marvin Gaye, o Stevie Wonder. E o Ryan Gosling, ele tinha esse plano de filmar sobre isso, de falar sobre a trajetória da Motown. Só que ele começou a andar por Detroit e ele começou a ver aquele cenário desolador, muitas casas sendo destruídas pelo tempo, algumas iam ser retiradas. Então ele pensou: eu acho que eu consigo fazer um registro histórico aqui dessas casas, desses prédios antes deles serem destruídos, e consigo fazer um filme. E foi o que ele fez. Antes das casas serem destruídas, ele fez esse registro no filme. E algumas casas, inclusive, foram destruídas durante a produção do longa. Ele se aproveitou disso. É um filme muito bonito. O Ryan Gosling, ele aproveita bastante da influência que ele teve com Nicholas Winding Refn, né, que eles trabalharam juntos no Drive. A trilha sonora do filme lembra também um pouco do trabalho do Nicholas. Tanto que quem faz a trilha do filme é o Symetri, que participa da trilha do Drive. Inclusive, a Christina Hendricks trabalhou com o Ryan Gosling em 2011 no Drive. Então, até a escolha da paleta de cores, roxa, é uma coisa que é uma constante assim no trabalho do Refn. Eu acho assim que ele se inspirou no trabalho dele e conseguiu fazer uma coisa própria. Crítica falou super mal do filme, mas eu acho o filme perfeito. É uma distopia, assim, é um filme distópico, assim, que ele mostra mesmo regiões de Detroit, assim, totalmente devastadas, mesmo que eles não digam que é a cidade de Detroit, né, claramente no filme. Eu acho que o filme ele consegue fazer mesmo um registro do que da situação que tá rolando na cidade. E ele, inclusive, o Ryan Gosling, ele fala que foi bem tenso filmar na cidade porque é um local muito violento. Eu acho que esse aspecto da violência, ele é bem utilizado no filme O Homem nas Sombras, que é o Don't Breathe, de 2016. Eu particularmente não gosto muito desse filme, mas ele conta então a história de três jovens, o Rock, a Alex e o Money, que eles são ladrões e ganham muito dinheiro invadindo casas de pessoas ricas em Detroit. E o Money fica sabendo sobre um veterano de guerra cego que ganhou muito dinheiro pela morte da única filha. E eles acham que ele vai ser um alvo fácil e que eles vão entrar na casa do cara e vão conseguir muito dinheiro. Só que o cara é um psicopata louco mesmo, deficiente visual. Ele consegue então causar muito problema e. E quem assiste, não vou falar muitos detalhes, porque vai que a pessoa não assistiu o filme ainda, né? Mas é um filme assim que é ambientado numa região bem devastada, assim, de Detroit, bem cheia de casas caindo aos pedaços, assim. Isso é muito comum, assim, em quarteirões que tem várias casas, assim, caindo aos pedaços e uma casa onde uma pessoa ainda resiste naquele local. E uma coisa que é bem. E uma coisa bem pontual de Detroit é isso, essa violência urbana bem acentuada, muitos assaltos, muitos roubos de residência. Quem conseguiu sair, né, abandonou literalmente suas casas e foi para a periferia ou foi para outros lugares dos Estados Unidos. E a gente tem também o Corrente do Mal, que o Corrente do Mal, ele se passa na região do subúrbio, provavelmente na periferia de Detroit, bem afastado da região central. Mas em muitos momentos eles mostram essas casas abandonadas e mostram toda essa questão de Detroit assim ser uma cidade fantasma, literalmente. É uma cidade que tem muitas pessoas ainda vivendo em Detroit, mas tanto o Fede Álvarez quanto o diretor de Corrente do Mal, eles conseguem capturar muito bem essa solidão, esse esvaziamento da cidade. O Jarmusch, eu acho que ele é mais perfeito até no Amores Eternos, que conta a história desse vampirão aí, que é produtor musical, e ele tá numa deprê, ele quer morrer, e ele mora numa casa, num quarteirão abandonado desses, assim, de Detroit. É uma casa muito antiga, mas tá até que razoavelmente bem conservada. E daí ele leva a Eve, que é a namorada vampira dele, para dar uma volta assim na cidade, dele ficar mostrando: ah, aqui é a casa onde morou o Jack White, que é um dos membros do The White Stripes, e outras coisas assim. Então eles conseguem mostrar que a cidade, assim, existem regiões de Detroit assim que são fantasmagóricas, assim, que são perfeitas realmente para quem deseja fazer um filme de terror, porque não tem nada lá, é só o silêncio, um monte de casas caindo aos pedaços que vão ser demolidas eventualmente, e mostram assim a decadência total da cidade. Inclusive, eu tava lendo uma matéria sobre Detroit, que a pandemia em 72 horas destruiu com todos os avanços que estavam rolando financeiros na cidade de Detroit. Uma pessoa disse assim, né, que eu agora não lembro exatamente a fonte, mas falou que quando os Estados Unidos têm uma gripe, Detroit sofre muito. Só que agora os Estados Unidos está com uma pneumonia. Então, todos os esforços que estavam sendo realizados de empreendimento, principalmente de pessoas jovens, para tentar transformar Detroit num polo econômico novamente estava dando certo, inclusive muitos jovens estavam prosperando com seus negócios na cidade. Simplesmente isso acabou em 72 horas por causa da pandemia. Tinham alguns negócios assim que tinham vários funcionários e em 72 horas o cara se viu só ele tendo novamente no negócio. Só o chefe mesmo. Eles não tinham como manter funcionários. Eles não tinham como vender os produtos, porque se as pessoas já tinham dificuldades econômicas antes da pandemia, como a pandemia foi muito pior, tanto que várias regiões de Detroit, as pessoas, elas sobrevivem com trocas entre as pessoas da comunidade, porque eles não têm dinheiro. Então, para sobreviver, eles se organizaram tipo numas cooperativas locais assim de troca. Por exemplo, tem uma pessoa que tem um bebê e ela não tem dinheiro para comprar as roupas, não tem dinheiro para comprar os artigos para a criança. Então, eles se organizam então na comunidade para fazer essas trocas. Essa é a forma que eles estão encontrando para sobreviver em Detroit, porque literalmente sobreviver. A gente vê muito assim, ó, tanto no Corrente do Mal, como até mesmo no Robocop, assim, existem prédios gigantescos que foram desativados, que estão caindo aos pedaços, então tem essa estética assim, meio. Parece a cidade de Detroit, em algumas regiões, é realmente assim um negócio desolador, parece uma distopia mesmo, parece um futuro devastado, assim, parece que realmente a cidade passou por um, sei lá, por um conflito armado e bombas caíram na cidade, porque essa impressão que tu tem em várias regiões de Detroit, só que não, é ação do tempo mesmo, depredação natural, assim como o Ryan Gosling traz no Lost River esse cenário, né, em que esse jovem tem que sobreviver com cobre. Essa é uma coisa que acontece também no, na cidade, que as pessoas acabam tendo que recolher sucata ou tendo que apelar para os crimes. E uma coisa assim, existe uma desigualdade muito grande na cidade, como em todas as cidades estadunidenses, 33% da população está na miséria. E Detroit é uma cidade em que 70% da população é negra. Os ricos, no primeiro momento de que eles perceberam que a cidade estava decaindo e tal, eles foram para outros lugares. Mas a população mais humilde, que a gente sabe muito bem como é que funciona o sistema econômico estadunidense, de racismo, preconceito contra a comunidade negra, eles tiveram que permanecer na cidade. Então, eles têm que ficar nesse cenário devastado, digamos assim, com um monte de prédios caindo aos pedaços, um monte de casas destruídas e tendo que se virar justamente com o crime, porque a General Motors, se eu não me engano, já fechou em Detroit e várias fábricas que forneciam empregos na cidade também estão fechando as suas portas. Infelizmente, é uma cidade assim que está bem localizada nos Estados Unidos, né? Que fica perto de rios, assim. Só que eles ficaram muito dependentes dessa coisa da manufatura, da indústria automobilística, né? Eles criaram essa monocultura, digamos assim, e não se deram conta de que se isso falisse, se isso acabasse, a cidade iria junto, né? Então, a Detroit é esse sinônimo tecnológico, tanto que é por isso que filmaram Robocop lá, porque é uma cidade que nos anos 70, nos anos 80, tinha um arranha-céus incríveis, assim, era bem desenvolvida, era um cenário, assim, super tecnológico. Aquilo que os Acionistas da OCP mostravam que eles tinham planos para reformular a cidade, para transformar a cidade num lugar super high-tech, tecnológico, ou seja, existem muitos prédios assim em Detroit. Só que esse sempre foi um ponto que esteve em vários filmes, né? Que existe então esse êxodo urbano, né? Que as pessoas estão saindo da cidade e várias regiões da cidade estão abandonadas. E existe essa necessidade então de transformar esses espaços em locais com prédios e tal. Era esse o combate à pobreza que a OCP queria, né? Sempre tirando as pessoas dos lugares e colocando elas para áreas mais afastadas, que é uma coisa que acontece em todo canto, né? Eles gostam de tirar as pessoas pobres de áreas centrais e colocam essas pessoas sempre em regiões muito longe, que quase sempre não possuem transporte urbano, para que justamente elas não retornem. Isso é uma constante. E até o prefeito de Detroit, digamos assim, ele ficava questionando isso da OCP lá e tal, e todo mundo ficava questionando porque a OCP estava ganhando muito dinheiro enquanto muitas pessoas estavam perdendo suas casas e tal. Então é uma analogia muito interessante sobre como o capitalismo realmente destruiu literalmente a cidade, porque o capitalismo era a motriz, né, a força motriz, né, de Detroit, literalmente, a tecnologia, a questão de ser a questão de ser a motor town, de ser uma região muito tecnológica. Só que o próprio capitalismo simplesmente tem períodos de transição, transformando essa cidade high-tech, essa cidade rica, numa cidade fantasma. Porque as cidades fantasmas é um fenômeno que rola muito nos Estados Unidos. Rola em região desértica, principalmente, em regiões mais onde não existem recursos naturais, como água, ou coisa assim, né? Que as pessoas não conseguem sobreviver. Mas Detroit é um fenômeno muito interessante, porque, gente, é uma cidade assim, uma das cidades assim, que era o American Dream, que era assim, era basicamente a imagem do American Dream, que ali você ia, você dava certo, tinha os carros, tinha a riqueza, tinha o poder econômico, tinha tudo isso. Daí começa a recessão econômica, anos 70, anos 80, explosão da violência, narcotráfico, toda essa questão. E Detroit entra nesse caminho sem volta, onde eles não conseguem se recuperar. Tanto que em 2013, né, aconteceu isso, o prefeito teve que declarar falência e tal. Então, é o retrato. Detroit acaba sendo o retrato do capitalismo, de como o capitalismo funciona. Eles exploraram, 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 exploraram a cidade. E de repente a cidade virou uma cidade fantasma, onde não tem mais perspectiva nenhuma. Era a terra das oportunidades, e de uma hora para outra, a partir dos anos 80, com a entrada então, né, desses carros japoneses, daí rolou mais competição econômica, então daí a cidade começa a falir literalmente. Também mostra assim como a visão limitada das pessoas, porque as pessoas ficaram tão concentradas nessa coisa automobilística e não pensaram, sei lá, em outras soluções para a cidade, não ficaram nessa monocultura aí econômica, e deu no que deu. Hoje realmente o powerhome tá certo. Detroit virou uma cidade totalmente fantasma. Assistam os filmes, eu acho que eles são muito interessantes porque eles captam muito bem, né, o Amores Eternos do Jarmusch, o Corrente do Mal, o Don't Breathe de 2016 e o Lost River são incríveis nesse sentido de mostrar mesmo a realidade, o que Detroit virou. Robocop do Paul Verhoeven, o segundo também, eles, que não é do Paul Verhoeven, não me lembro de quem é agora, Mas esses dois filmes, eles profetizavam uma situação e que ninguém imaginava que fosse acontecer, porque a maioria dos filmes, dessas distopias, tipo Blade Runner e tal, eles prometiam que o futuro seria de muitas formas, né? O quinto elemento, outras coisas mais, que o futuro seria horrível. Realmente o futuro é horrível, mas não é tão horrível quanto eles imaginavam. Só que o Robocop e o Robocop 2, eles foram assim, cirúrgicos, e mostrar como seria a realidade de Detroit. Para mim, Robocop pode não ser um terror puro, mas tem muita coisa de terror. Essas são as minhas sugestões para vocês assistirem. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. É muito interessante estudar a história de Detroit, porque é uma cidade que era assim, magnífica, promissora, né? Anos 50, anos 60, anos 70, e do nada a cidade simplesmente se transforma em uma cidade fantasma. Então fica a dica aí, leiam mais sobre isso. E esse foi a última garota do filme. Essa é a segunda temporada do podcast.
Whatever you do,
so you don't believe in the boogeyman?
A última garota do filme.